Muito bom dia, estamos começando o Espaço APM deste sábado aqui na Rádio Garibaldi e hoje eu entro em contato com o advogado Thiago Hartmann Burmeister para a gente falar sobre dúvidas, né, esclarecer sobre alguns pontos que têm surgido ultimamente nesse momento de, nesse cenário de pandemia, as dificuldades que os empresários, né, estão tendo com toda a questão da crise que se avizinha. O governo, ele então tomou algumas ações como medidas provisórias a respeito então de alguns pontos na questão trabalhista, na questão de suspensão de empregos. Tem duas medidas provisórias que estão valendo nesse momento que tratam sobre alguns desses assuntos. Então hoje a gente conversa com o Dr. Thiago para a gente esclarecer alguns pontos, alguns temas que são muito importantes pro empresário, pro associado da APM, tá de olho também. Primeiramente aqui pros amigos da Rádio Garibaldi, Dr. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gustavo, tudo bem?
Tudo jóia, tudo tranquilo. Doutor Thiago, o que tu tem recebido, assim, de dúvidas, o que tu tem visto nesse momento aqui, que tá surgindo, assim, de maior preocupação dos empresários na situação, né, que a gente se encontra atualmente?
É, Gustavo, essa situação, como tu falaste aí, é uma crise que vem se aproximando aí, que já está... à beira aí de todo mundo, e foram tomadas medidas pelo governo justamente para isso, né, para daqui a pouco amenizar os efeitos dessa crise aí, tanto para empregador quanto para empregado, né? Nós temos aí, como tu disseste, duas medidas provisórias que estão vigentes. É a medida provisória 927, né, que ela concede aí algumas opções de trabalho diferenciado e também a concessão de férias, aproveitamento de feriados, né, bancos de horas, né, para tentar driblar um pouco os efeitos dessa crise, né. E a medida provisória 936, né, que essa daí ela causou mais polêmica em relação aos seus termos, né, porque ela trata da redução proporcional da jornada de trabalho e da suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Então são coisas assim que são importantes até para a preservação do emprego, né? A medida provisória 936, ela tratou dessas questões aí para beneficiar ambas as partes, né? Tanto o empregado quanto o empregador, né? A gente está... prevendo um cenário não muito confortante para nenhuma das partes, né? Então, essas medidas provisórias, elas vieram justamente para tentar amenizar os efeitos dessa crise aí que a gente está vivendo.
Muito bem, a gente sabe, a gente ouve sempre que as questões, tu até citou, pô, então, a medida 936 gerou polêmica, e isso é uma coisa meio rotineira quando a gente fala em assunto trabalhista, em mudanças e tal, sempre causam polêmica, sempre tem muita discussão, né? Vamos começar falando, doutor Thiago, da medida então provisória 927. Tu já citou pra gente, fala então a necessidade de preservação de emprego e da renda. O que que tem então, o que que trouxe de mudanças na questão do trabalho essa medida?
A medida 927, ela traz aí umas questões em relação, principalmente, vou abordar aqui alguns pontos principais da medida, que são, em primeiro lugar, o teletrabalho, né? Conhecido também como home office, né, o trabalho à distância, né, a medida ela trouxe a possibilidade do empregador alterar o contrato de trabalho do empregado, ao invés de ser presencial, ele fazer esse teletrabalho, né, com algumas questões, né, ele traz a necessidade do empregador de comunicar o empregado com 48 horas de antecedência que ele vai começar a trabalhar nessa modalidade, né? Essa modalidade aí, se não for a modalidade principal do empregado, se não for essa modalidade que tem no contrato de trabalho, ela precisa passar por um acordo individual do empregador com o empregado para transferir o trabalho do empregado para home office. Né? Não é somente a comunicação, é necessário ter também um acordo individual em relação a isso daí. Né? Tem algumas obrigações do empregador, né? Por exemplo, ele precisa suprir as necessidades do empregado para ele fazer esse trabalho remoto. Né? Não adianta ele passar o trabalho para home office e não dar para o empregado as condições para ele trabalhar. Né? Então, por exemplo, tu precisa de um computador, um notebook, internet, alguma coisa assim, mesmo que o empregado tenha esse material, o empregador ele necessita dar um suporte em relação a isso, né? Porque existe essa utilização do material do empregado. Né? Além disso, também vamos falar aí das férias individuais e as férias coletivas. Né? As férias individuais, a medida provisória 927, ela permitiu o aviso da concessão das férias de 30 dias, que é o período de lei, para 48 horas. Ou seja, ela reduziu esse prazo para ser possível conceder essas férias aí em um prazo curto e ter validade essa questão aí, principalmente do que se fala do distanciamento social, né? Que traz toda essa questão aí da pandemia. Né? Alguns detalhes aí em relação às férias, né? Ela não pode ser inferior a 5 dias corridos, né? Não pode, o empregador ele não pode dar 2 dias de férias para o empregado, por exemplo. Não pode ser inferior a 5 dias corridos. Né? O empregado ele tem que ser avisado com 48 horas de antecedência. E essas férias elas podem ser concedidas mesmo que o empregado não tenha adquirido o direito, por exemplo, a 30 dias de férias. Né? Então, por exemplo, não fechou o período de 12 meses, que é o período para fechar as férias de 30 dias, o empregador ele pode adiantar essas férias para o empregado, claro, depois ele vai ter que cumprir esse período aí para fechar o período aquisitivo. Né? E a questão ali de pagamento de um terço ou um terço constitucional de férias, ele pode ser pago até a data de devida do 13º salário. Né? Então, tem alguns detalhes aí que foram alterados justamente por causa dessa surpresa, né, da pandemia que causou a todo mundo. Né? As férias coletivas, por exemplo, vão no mesmo caminho das férias individuais. Né? O único detalhe aqui das férias coletivas é que foi dispensada a comunicação prévia ao Ministério do Trabalho e ao sindicato da categoria. Né? Então, fora isso daí, as férias coletivas têm as mesmas condições das férias individuais.
Ô, doutor Tiago, dentro então dessa questão das férias, tu até citou, digamos que o empregado ele não tem ainda 12 meses na empresa, mas agora com a medida provisória pode tirar férias. É a mesma situação para antecipação de férias também, quem, digamos, já tinha usufruído do seu direito dos 30 dias de férias, por causa da situação, o empregador pode antecipar as férias que ele teria num prazo futuro?
Pode ser feita antecipação também, né? É a mesma situação. O empregador ele vai antecipar essas férias e depois o empregado ele vai ter que cumprir esse período aí dos 12 meses para aquisição de férias. Né? Seria justamente essa questão aí da antecipação, né? Mas é permitido também pela medida provisória 927.
Empresas que acabaram suspendendo as atividades podem utilizar esse período de férias, digamos, tratar como férias coletivas, mesmo que tenha sido suspenso, ou acabar antecipando as férias do pessoal? Isso vai ser renegociado? Como é que funciona? A MP fala alguma coisa sobre isso?
Não, Gustavo, daí a questão ali da suspensão do serviço, essa questão das férias ela tem que ser comunicada com antecedência mínima de 48 horas, né? se não houve essa comunicação, essa medida provisória ela não tem efeito retroativo. Né? Ela precisa ter esse aviso de 48 horas de antecedência para ser considerada as férias do empregado. Né? A suspensão, daí, infelizmente, daí para o empregador, ele tem que arcar com esses custos aí que teve pela paralisação.
Não é possível fazer desconto do salário do funcionário, né?
Não é possível. A não ser que tenha algum acordo coletivo com o sindicato da categoria. Né? Aí a questão do acordo com o sindicato, ela é bem ampla. Né? Por quê? Porque daí o empregado, ele está sendo representado pelo sindicato e o sindicato daí ele vai buscar a melhor maneira de tratar essa questão aí para o empregado. Né? Então, se o sindicato autorizar daqui a pouco um desconto retroativo dessas verbas salariais, aí não tem problema. Né? Mas daí tem que ser tratado com o sindicato através de um acordo coletivo.
Questão de banco de horas, o que tem alguma coisa específica na MP?
O banco de horas, a MP ela traz a seguinte situação, pode ser constituído um regime especial de banco de horas, que ele vai funcionar, por exemplo, e daí também a questão da comunicação, tá, Gustavo? Tem que ser comunicado pro funcionário que a partir de tal dia vai ser começado a ter esse banco de horas. Né? O banco de horas vai ser, por exemplo, eu não vou trabalhar uma semana a partir de agora, né? Não vou trabalhar uma semana, mas depois, quando terminar essa crise, eu vou compensar esse horário aí para frente. Né? Claro, tem algumas situações. Né? Esse banco de horas ele pode ser compensado até 2 horas por dia e não pode passar o horário total do funcionário de 10 horas. Né? A mesma situação. Como se trata de banco de horas, essa suspensão agora que o funcionário não vai trabalhar, ele recebe normalmente. Né? Todas as verbas salariais dele vão ser pagas normalmente. Ele só vai compensar esse horário aí posteriormente, quando voltarem as atividades normais. Né? E essa compensação aí, ela tem um prazo determinado. Né? A partir do fim do estado de calamidade, ela tem 18 meses para ser compensada.
Vamos começar já, doutor Thiago, falando sobre a MP 936, que foi lançada nesse mês, né?
Isso, dia 1º de abril ela foi publicada pelo governo federal.
E o que então trata essa MP, que até o senhor, no começo da entrevista, falou que trouxe muita polêmica?
A MP 936 ela é bem polêmica porque ela trata da redução da jornada de trabalho e da suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Que seria algo benéfico, vamos dizer assim, para o empregador, mas não existe algum prejuízo significativo para o empregado. Né? Vamos tratar mais ou menos dessa maneira. Né? A redução proporcional de jornada de trabalho, por exemplo, ela traz ali o benefício, havendo a redução ou mesmo a suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele tem o benefício do governo. Né? Então, não existiria um prejuízo em relação a isso. Claro que existem cálculos em relação a isso, porque dependendo da redução ou da suspensão, o funcionário ganharia esse auxílio do governo de acordo com os cálculos em relação, como se tivesse o funcionário tivesse sido demitido. Né? Seria o seguro-desemprego. Né? Então, seria esse cálculo a ser feito de acordo com cada funcionário em relação ao seguro-desemprego.
Uma compensação, né?
Uma compensação, exatamente. Por exemplo, se eu diminuo, eu faço a redução de 25% do salário do meu funcionário, ele teria direito a receber do governo 25% sobre o cálculo do seguro-desemprego, se ele tivesse direito.
O senhor falou, então tem esse cálculo, mas é para qualquer salário ou tem então um teto, digamos assim?
Não, é para qualquer salário. Tá? A questão aí do que vai ser recebido, aí é que está toda a polêmica. Né? O funcionário ele recebe de acordo com o salário que ele recebe o benefício de acordo com o salário que ele tem. Né? Só que é o cálculo do seguro-desemprego. Né? Por exemplo, se um funcionário recebe 10 mil reais, o seguro-desemprego dele não vai ser de 10 mil reais. Né? Ele tem o teto desse benefício. Né? Então, se ele alcança o teto do benefício, ele vai receber daí proporcionalmente. Né? Tem algumas questões, Gustavo, em relação à redução proporcional. Ela pode ser feita de três formas, de 25%, de 50% ou de 70%. Tá? Essas reduções aí estão expressas na medida provisória 936. Se tiver algum percentual, se o empregador ele quiser fazer uma redução em percentual diferente, ele tem que fazer através de um acordo coletivo com o sindicato. Né?
Doutor, quanto à questão da redução proporcional e da jornada de trabalho, como é que ficou na MP?
A MP ela trata da redução da jornada. Não pode o empregador fazer uma redução de salário e manter a jornada. Né? Isso aí sim é inconstitucional. Né? A Constituição ela garante a irredutibilidade do salário. Né? O que acontece nessa situação da MP? O que vai se reduzir não é o salário, é a jornada de trabalho. E daí, consequentemente, o salário a ser recebido pelo trabalhador. Tá? Então, essa redução que a gente está falando aí de 25%, 50%, 70% é da jornada de trabalho. Tá? E, claro, daí a consequência da redução da jornada é a redução do salário do trabalhador. Claro, isso daí tem que se manter o salário dele por hora. Tá? Se ele trabalhar 8 horas e recebe 100 reais por hora, ele vai trabalhar 6, mas ele vai continuar recebendo 100 reais por hora. Né? É essa comparação aí que a gente tem que fazer em relação à medida provisória.
E qualquer tipo de empresa pode, então, usufruir dessa MP?
Sim, não tem restrição em relação a isso daí. Tem uma outra situação que é a questão aí da suspensão do contrato de trabalho. Como é que funciona essa questão aí da suspensão? A suspensão, o trabalhador ele não vai continuar com a sua jornada de trabalho. Né? Se suspende o contrato de trabalho por até 60 dias, né? E daí o governo vai pagar daí ou 100% do benefício ali, como se ele tivesse direito ao seguro-desemprego, né? Ou existe também a possibilidade, e daí a medida provisória é clara nisso daí, dependendo da receita bruta do ano calendário de 2019 da empresa, a empresa teria que pagar 30% desse valor. Né? Então, quem teve a receita bruta superior a R$ 4.800.000 reais no ano de 2019, tem que apresentar para o empregado que tem a suspensão temporária do seu contrato de trabalho, uma ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário do empregado. Né? Quem teve, e daí as empresas que tiveram a receita bruta inferior a esses R$ 4.800.000, o governo pagaria 100% do auxílio. Né? Existe uma outra situação também, Gustavo, que é o seguinte, as empresas, independente da redução proporcional da jornada ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, elas podem apresentar essa ajuda compensatória para o empregado. Né? Qual é a diferença disso daí? A ajuda compensatória ela vai ser paga direto para o empregado, ele vai receber o benefício do governo e ele pode receber essa ajuda compensatória da empresa E essa ajuda compensatória, ela não tem incidência daí dos impostos, é INSS, o FGTS, o Imposto de Renda, né? Então, daria para fazer essa questão também, né? Conceder para o funcionário uma ajuda compensatória, que não tem... não se trata de uma verba salarial, tá? Seria a título de ajuda compensatória.
Doutor Thiago, nossa conversa, obviamente, que ia render, e rendeu bastante. Nós estamos já com o nosso tempo aqui estourado. Dessas duas MPs, tem mais algum ponto que o senhor acha importante esclarecer?
Gustavo, é importante verificar o empresário aí, as empresas, é importante verificar se essas medidas provisórias aí, elas se aplicam ao seu negócio. Né? Daqui a pouco existem diversas outras medidas provisórias aí, cada dia saiu uma diferente, né? Inclusive aí para concessão de linha de crédito, para pagamento de salário, né? Que é a medida provisória 944. A empresa, o empresário, ele tem que verificar se isso daí é válido para o negócio dele, né? Não adianta ele querer aplicar isso daí tudo e daqui a pouco não conseguir arcar com as consequências disso daí, né? Tem que fazer um planejamento e um bom planejamento daí para verificar o que é aplicável para a sua realidade.
Certo, é bem importante isso, porque depois pode ter alguma consequência muito séria já nesse momento difícil, né?
Exato, verdade.
Pode procurando, por exemplo, o senhor, doutor Thiago.
Como?
Pode procurar, por exemplo, o senhor mesmo para esse tipo de ajuda.
Sim, pode me procurar, pode procurar qualquer profissional, qualquer advogado aí, pode auxiliar o empresário em relação a isso daí. Não só os advogados, né, mas também os contadores, é bom trocar uma ideia com eles para verificar a possibilidade disso daí tudo, né?
O senhor consegue dizer rapidamente que tipo, por exemplo, de negócio que não se aplica para essas MPs?
Depende muito do negócio, Gustavo. Teria que cada caso é diferente, né? Então teria que fazer uma análise um pouco mais detalhada para dizer se é válido ou se não é válido, né? A princípio, para todos é válido, né? Teria que verificar mais questão financeira, né? Se existe esse respiro aí para a empresa, para o empresário, né? Para tomar essas medidas aí de forma imediata, né?
Muito bem, doutor Thiago, agradeço a sua participação e qualquer dúvida, né, o pessoal pode procurar, o senhor pode procurar o seu escritório para estar por dentro do que precisa, né, para se encaixar nessas situações.
Isso aí, eu que agradeço aí o espaço, Gustavo, e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento.
Muito bem, obrigado, bom dia e boa semana para o senhor.
Obrigado igualmente para todos vocês.
Estamos conversando então com o doutor Thiago Hartmann, passando para a gente essas situações, essas duas MPs, para o empresário também, para o empregado entender um pouco essas mudanças, né, o que essas situações extraordinárias agora que estão valendo para o pessoal conseguir, né, resguardar essa situação do emprego agora com algumas mudanças. Estivemos então hoje conversando com o doutor Thiago Hartmann, advogado sócio do escritório Hartmann Burmeister Advocacia, conselheiro da OAB Subseção aqui de Garibaldi e de Carlos Barbosa e diretor de profissionais liberais da APM. O Espaço APM desse sábado vai ficando por aqui. No sábado que vem nós voltamos com mais destaques aqui na Rádio Garibaldi. Até mais!